dentro. Eu já quero agradecer o seu tempo, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para fazer esta entrevista. Vou começar a fazer colocar algumas questões e que agradeço que seja livre nas suas respostas. Qual a sua profissão?
Sou professora de primeiro ciclo do ensino básico.
Licenciada?
Sim, primeiro ciclo, matemática.
Na variante matemática, não.
Primeiro ciclo.
Nunca pensou em progredir de estudos, fazer mestrados, doutoramentos?
Neste momento não. Já pensei, mas agora não.
E porquê esse processo?
Também tem a ver, por acaso tive agora este ano uma possibilidade de fazer uma pós-graduação em supervisão pedagógica. Mas pronto, tudo mete dinheiro e a questão financeira não está muito, muito boa.
Muito,
mas foi alguns colegas que foram e eu tinha também essa vontade, mas não pude. Logo a inscrição era muito, muito cara e depois os custos são bastante elevados. E como falámos, os congelamentos dos salários e pronto, é sobre aquele caso de estar no segundo escalão, há muito tempo estou no segundo escalão e...
É complicado.
É muito complicado. Tem mais a ver com isso. Vontade eu tenho.
E ver benefícios, quer pessoas, quer profissionais da business.
Sim, eu fiz a licenciatura há 5 anos, não foi há muito tempo também.
Já estava há alguns anos?
Já estava. Tinha já 12 anos de trabalho.
E teve a licenciatura, dava aulas, já foi com bacharelato?
Sim, primeiro ciclo bacharelato.
Primeiro ciclo bacharelato e depois licenciatura na variante matemática. Muitos dos seus colegas normalmente têm normalmente a fazer a licenciatura e equivalência do primeiro e segundo ciclo, a não ver a opção sua.
Não. Pela ES, estudou o bacharelato e depois pela ES também a licenciatura. E não tinha intenção de tirar variante segundo ciclo. Gosto mesmo de trabalhar no primeiro ciclo. Poderia ser uma opção, mas não foi na altura. E também porque fui com algumas colegas e juntámos um grupinho e fomos. Também foi uma motivação para ir.
Muito bem. Que outro tipo de formações é que tem tirado ao longo deste tempo?
Tudo relacionado com a minha profissão. Algumas formações que surgem têm surgido no agrupamento. Estou a recordar no passado de quadros interativos. Na área da informática também, bibliotecas. Tirei de ciências fundamentais, 2 anos de formação, também pela ES de Setúbal. E tem sido nessa.
Sempre relacionado com o primeiro ciclo?
Sim, primeiro ciclo, sempre ligado para o primeiro ciclo.
Muito bem. Qual é o seu parentesco com o seu educando?
Sou mãe.
Em que ano o seu educando veio para esta escola?
2000 e.
Antes de lá, será mais fácil?
Foi no quinto ano.
Mais fácil?
Sim, 5 anos de escolaridade.
Ela reprovou, a sua educando reprovou algum ano?
Não.
Que tipo de acompanhamento é que costumo fazer em casa ao seu educando?
Eu converso muito com ela em termos de como foi o dia, porque venho sempre escala para a hora de almoço. E ela fala muito comigo sobre o que aconteceu, os testes que tem, como correram as aulas. Ela partilha muito comigo como funcionaram as aulas, o que fez, como correu, algum problema até que surja na sala com o colega. Então tem sempre um feedback. Em termos de trabalho, estudo, no quinto e no sexto ano orientei em termos de estudar para os testes, fazer resumos, mas a partir daí ela é autónoma e pede alguma ajuda e quando está com alguma dúvida, mas é raro. Mas tenho sempre conversa com ela sobre o que acontece nas aulas, pessoas, problemas. Ela fala da necessidade de falar comigo sobre isso.
Portanto, há uma aluna que exprime muitas vezes os seus problemas e as suas conquistas.
E não só dela, também dos colegas, preocupada com o que aconteceu com o pai da X, Y. E pronto. E ela foi delegada em turma 3 anos e pronto. Pedia uma opinião sobre se deveria falar com o diretor de turma sobre o que aconteceu, sobre, mesmo quando não acontecia na escola, na sala de aula, que ela tinha conhecimento das situações. Pronto, fazia-me essas perguntas e a minha opinião.
Não, e podia ser a sua opinião, muito bem. Em termos de trabalho em casa, para além, já me referi que não fazia muito o acompanhamento, e a sua educanda tinha algum tipo de apoio, outro tipo de apoio em casa, o pai, o explicador?
Não,
sempre o trabalho através das suas capacidades.
Sim, que tinha nas aulas, os apontamentos, pesquisava muito, que editava livros, pronto. Mas eu estava sempre, sabia sempre o que é que ela estava a fazer, porque ela tinha necessidade e falava comigo, estou a estudar para esta área, estou a fazer este trabalho, mãe, podes ler o trabalho que fiz, mas ela faz o trabalho e depois mostra-me, e se tem alguma dúvida, pergunta, é lógico. Mas pronto, é mais nesse sentido de ver o que ela fez para adicionar.
Acha que, e tendo em conta a sua profissão, acho que é licenciada no primeiro ciclo, a sua profissão terá influenciado no comportamento do estudo da sua educação?
Penso que sim. Teve alguma influência, porque ela, desde pequenina, que ia para o pé de mim quando eu estava pesquisar, ou mesmo durante a licenciatura, lembro-me que ela tinha só pego uma gostada a fazer, e mostra, sempre muito interessada no que eu estava a fazer. Isso também acho que teve, foi uma mais-valia para ela, orientar-se.
Certíssimo. E até mesmo, que informações é que obteve a partir da sua educanda sobre a implementação e o desenvolvimento do projeto do Mais aqui na escola?
A partir dela? Ela levou para casa, salvo erro-se, o horário, esteve a explicar-me que iria ter as mesmas, algumas das disciplinas, que os professores seriam os mesmos, acho que só em ciências, acho que não tinha ciências, foi mais essa informação, em termos de horário, que disciplinas iria ter, que a matéria iria acompanhar a matéria ao longo do tempo que estaria lá, que estaria assentada na turma. De redes.
Sim.
Foi mais as informações.
E
o grupo de amigos, o grupo de colegas que havia com ela também.
E da escola? Que informações já teve da escola?
Tivemos uma reunião no sétimo ano, quando no início do projeto, com o diretor de turma. Isso que foi a partir daí.
E lembra-se o que foi o turismo aqui?
Sim, acho que foram estas informações que seriam retirados, extraídos da turma, alunos de nível 2, depois um grupo de nível 3, 3 e 4, salvo eu, e depois os alunos de 5. Pronto, e na altura achei bastante correto na seleção de alunos de 2, porque isto também tem a ver com a minha experiência, porque nós, os alunos muito bons, vão acompanhando e vão sendo autónomos e fazendo sozinhos, não é? Mas nós deixamos muito para os alunos de 4. Alunos médios, bons, poderiam progredir, porque damos mais atenção aos alunos de 2, damos mais apoio e eles vão ficando um bocadinho ali. Bom, vão trabalhar, não é? Mas podiam ter outra orientação para progredir ainda mais, ao nível 5, por exemplo, não é? Neste caso, são os 7, no caso, não.
Quer dizer que a senhora considera que os alunos que poderiam não sofrer qualquer influência se o projeto não fosse implementado, seria aquele grupo de alunos como o grupo 3, 4, em que o poderiam progredir para passar de 3 para 4 e 4 para 5. Ou pelo menos quando o projeto não é implementado, esses alunos é que acabam por estar um pouco.
Perdem muito, eu acho que sim. Mesmo como na minha experiência de primeiro ciclo, nós damos mais atenção aos alunos que estão com mais dificuldades. Os alunos bons, muito bons, vão, nós damos atenção, mas se dessemos mais, eles progrediriam ainda mais. Mas nós não temos, não conseguimos. É, não tem a ver, pronto, com a nossa intenção, com o trabalho de professor que fazemos, podemos, não é? Mas então alunos perdem um bocadinho, porque conseguem, vão trabalhando, vão fazendo. E a atenção é sempre mais para aqueles alunos mais fracos. Eu acho que sim, que isso foi uma mais-valia, porque o grupo torna-se mais homogéneo e acho que conseguem trabalhar e produzir mais do que estando na turma de raiz com a turma sendo heterogénea, não é? Porque as turmas são muito heterogéneas. E eu sei retirar-se com um grupo mais homogéneo e dá para trabalhar e para produzir. Eu acho que nesse aspecto foi muito, muito bom.
E na sua opinião, é preferível trabalhar numa turma homogénea ou numa turma heterogénea?
Eu prefiro uma turma heterogénea.
E porquê?
Acho que apesar do que eu disse agora, não é? Há sempre os alunos que, tutores, por exemplo, eu faço muito esse trabalho, os que estão mais avançados a trabalhar com, e ganham-se muito mais. E não têm os alunos todos ao mesmo nível, que nunca estão ao mesmo nível, mas ganham-se muito mais, até eles ajudar e a dinâmica do trabalho acho que é muito melhor.
E acho que vou dizer algum do projeto, este trabalho de tutoria, tratar de pares, trabalho de grupos, foi implementado aqui na escola?
Na turma de mais?
Nas turmas estava a ser desenvolvido o projeto, tanto na turma de origem como nas turmas de mais.
Sim, nas reuniões que eu tive, pelo menos pelo senso, que havia esse trabalho de tutoria. Penso que houve, a Simone teve, foi tutora de alguns colegas, ela referia isso e nas reuniões que eu vim, falava o diretor de turma, houve, foi feito esse trabalho, tutoria.
Portanto, sim, estava a dizer há pouco que o projeto Alemães permitiu que, de alguma forma, se criasse uma homogeneidade da turma e houve assim também a introdução, o desenvolvimento de algumas metodologias pedagógicas. Que benefícios é que você vê com a implementação do projeto Normais?
Para além de...
A nível geral.
Os alunos que saem da turma mãe, assim, não sei se é...
Sim, pode ser. Sim.
Terão logo contato com outros colegas de outras turmas também. Eu acho que aí também é um aspecto positivo. Porque nós... Pronto, trabalhamos com aquela turma, mas o professor poderá dar aula em várias turmas, mas os alunos são todos diferentes, os níveis, e estas crianças poderão ter conhecimento de que nível, pronto, até a competitividade poderá ser boa entre eles, afinal ele está mais avançado que eu, vamos lá. Isto estando também mais a nível dos alunos, sim, pronto. Nesse aspecto acho que é um aspecto positivo, conhecer, estar com outros colegas, outras turmas, não sei se somos corretores, o convívio. E depois nesse aspecto que falei há pouco, estes alunos bons que poderão ter mais apoio individualizado, mais produzir mais para outro nível. Sim, por exemplo. Os dois também beneficiam muito. Mas para esses alunos de 4, médios, alunos médios, eu acho que é muito importante. Porque acho que são os que nós deixamos mais de parte, que não deixamos menos. Porque temos tantos alunos com problemas que temos dado mais atenção e que estão sempre a pedir ajuda. Isto agora tem mais, assim como o primeiro ciclo, nós sentimos mais isso. Eu preciso de mais apoio individualizado, porque depois os apoios educativos também não funcionam. Talvez a nível do primeiro ciclo não funcionam mesmo. E quando são retiradas da turma mãe, eu acho que beneficiam bastante nesse aspecto. O apoio individualizado, o contato mais direto com a professora, também acho que os grupos são mais pequenos.
Exatamente, os grupos
são divididos
em turmas. Exatamente.
Mesmo os alunos que têm dificuldade em participar, talvez na turma, num grupo mais reduzido, conseguem uma maior participação, porque há mesmo muito acalhados, muito tímidos, e com um grupo mais restrito, participam mais. Eu penso que são essas. E depois os resultados, eu acho que também.
Melhor. Estavam a falar há pouco que os alunos são retirados, os alunos de nível 5 acabam por ter o maior sucesso devido à competição, ou criarmos assim turmas homogéneas. Os alunos que são menos bons, ou que têm menos bons resultados, 2, e alguns de nível 3 também, ficam todos eles também concentrados num grupo. Soluções. É breve?
Penso que poderá ser e poderá não ser. Pronto, é benéfico porque é um grupo mais restrito nesse aspecto. Terá mais tempo para eles. Mas, por outro lado, penso que não será. As dificuldades, muitas dificuldades ali concentradas. E continua a ser só um professor também, né, nesses grupos. Se houvesse trabalho pares, com a desvação, seria uma solução. Nesse nível 2.
Uma solução. Muito bem. Como é que aquela educação sentiu, comparativamente ao 5º e 6º ano, sentiu uma maior necessidade de fazer um acompanhamento mais próximo do seu educando ou depois de ter conhecimento do desenvolvimento do projeto, como o projeto iria ser desenvolvido? essas dificuldades, não sinto necessidade de estar mais próximo, comparativamente ao quinto e sexto ano, como é que teve depois o seu comportamento como educanda, com o seu educando ao longo do sétimo e tal e nono?
Foi diferente, porque quinto e sexto houve um maior acompanhamento. Também porque, no início, ela veio de uma escola, não vem da escola de drama, vem de uma escola de uma aldeia. E pronto, foi um bocadinho complicado a integração aqui e houve um maior acompanhamento em termos de orientação de trabalho, como estudar, no quinto e no sexto. A partir do sexto ano ela começou a ter autonomia, métodos de estudo, responsabilidade e pronto, depois também tive conhecimento do projeto e o acompanhamento foi diferente, muito diferente, deixa-lhe dar tanto porque ela também não solicitava. Ela falava quando tinha alguma dificuldade, claro que me pedia ajuda e sempre lhe dei essa ajuda, mas notei que houve menos, procurou menos vezes a minha ajuda, o meu apoio.
Sim. E feedback dos professores, como é que chegava até vós?
Reuniões. Da turma mais não falava-se nas turmas, nas reuniões de pais, mas não houve assim um grande feedback.
Nem tinha conhecimento do resultado.
Da turma em geral?
Sim.
Mais a nível da minha educanda.
O resultado chegava através deles, não era norma haver transmissão para os encarregados de educação.
Sim, havia turmas, havia reuniões de pais, mas era mais individualmente, falava-se com os pais mais individualmente, com os encarregados de educação. Os tinham, ficavam para o fim da reunião, para conversar com o diretor de turma, nunca houve assim uma informação generalizada. No final do ano houve, falou-se nos resultados da reunião de final de ano.
Acha que essa informação não chega a si por ter dito que a sua educanda era uma educanda que tinha notas boas e que tinha hábitos e métodos de trabalho individualizados? Ou acha que é uma situação geral? Não chegava essa informação?
Não, eu acho que chegava aos alunos com planos de recuperação. Eu lembro-me do diretor de turma ficar no final das reuniões com esses pais, com esse encarregado de educação. E penso que era transmitida essa informação. Acho que sim, passava. Que era passado aos encarregados de educação.
E em termos de comunicação, encarregado de educação, professor de encarregado de educação, acha útil essa comunicação?
Sim, bastante útil.
Em que medida?
Até houve várias formas de comunicação, mail, telemóvel, é muito útil para nós acompanharmos sempre o processo, não é? O que é que vai acontecendo com o nosso educando, porque surgem sempre questões, apesar de os encarregados de educação também, por vezes, não estarem aí virados. Virem falar sobre os problemas dos filhos, mas isso pronto, tem a ver também com um bocadinho a minha profissão.
Normalmente, no primeiro ciclo, não é normal eles virem falar com os professores?
Bem, mas temos situações que não. Temos de mandar enviar cartas solicitadas e sempre em cima e também já começamos a sentir no primeiro ciclo.
Quer dizer que, de acordo com a opinião que você fez, quer dizer que a situação alastra-se desde o primeiro ciclo, ao longo de todo o ciclo, desde o primeiro até o final do terceiro ciclo.
Sim.
Muito bem. Então, olhando agora um pouco para os resultados nas escolas, o projeto tornou mais uma das medidas que o projeto foi implementado era melhorar o sucesso escolar dos alunos. Olhando um pouco para os resultados internos, quer da sua educanda, quer dos outros alunos, você considera que o projeto mais teve influência nos resultados obtidos?
A nível dos resultados internos, obviamente.
Internos. Das escolas.
Intermédios.
Da escola.
Cada ano.
Sim, nomeadamente no nono ano.
Sim, no nono ano sei que houve resultados positivos, pelo menos, vou justificar aqui a turma da minha educanda, Melhorou bastante. No nono ano, sétimo, oitavo, tornando-se um bocadinho, em termos de resultados, em baixo. Mas foi surpreendeu no nono ano. Foram resultados, as expectativas de direito ao turmano foram. Ele ficou muito, muito contente com os resultados. Porque também foi um trabalho, acho que foi um trabalho ao sétimo, oitavo e nono.
E também da turma.
Sim, e também da turma online, acho que penso que resultou. Mas também por teve aquele diretor de turma. Não sei se não
sei se mas eu acho que o diretor de turma
mais o projeto e a direção que eu porque foi exigente, foi porque eu sei, tenho conhecimento disso e como estava com ela e via nas reuniões e sempre acima dos encarregados de educação e dos alunos, sempre mesmo a minha educanda falava nisso, a pessoa estava sempre a falar com eles, sempre. E a tentar que eles melhorassem os resultados e houve uma grande dedicação e o projeto também foi muito importante nesses resultados.
E temos a avaliação externa? Isto é, de exames de língua portuguesa e de matemática. Acha que se o projeto não tivesse sido implementado, os resultados teriam sido idênticos?
Eu penso que não. Penso que teriam sido inferiores. Eu acho que o projeto teve influência. Porque acho que este ano houve melhores resultados, pelo menos do que eu ouvi por aí, pelas pessoas de terceiro ciclo, de matemática e língua portuguesa, foram melhores em relação ao ano letivo anterior. A turma do ano letivo anterior não esteve no projeto.
No ano letivo anterior, não.
Eu penso que foi. Teve influência.
Muito bem. E a relação, digamos, referiu aqui que era encarregada, foi encarregada de ação e nessas reuniões, era feita a eleição dos representantes encarregados de educação, a Dr. Paulo, que já me referiu que às reuniões com os professores, portanto, pressuponho que tinha sido eleita também como representante dos encarregados de educação. Falando agora um pouco sobre a relação entre os encarregados de educação, teve sempre representação desde o 7 e 8 ano.
Só neste ano letivo.
Então, neste ano letivo, os representantes dos encarregados de educação tinham por norma chegar até si algumas das suas preocupações e algo daquilo que eles gostariam que fosse transmitido nas reuniões intercalares. Ou a comunicação entre os encarregados de educação não simplesmente se fazia.
Quando fui eleita, estavam apenas 7 ou 8 representantes pais. As reuniões que iam estariam muito poucos encarregados de educação, estavam sempre muito poucos. Disponibilizámos, isso também foi uma coisa que combinámos com o diretor de turma, o meu mail, para os pais que estavam presentes. Ele ficou responsável por dar meu mail aos encarregados de educação, mas nunca tive.
Não ouvi qualquer tipo de comunicação, mesmo utilizando a internet, esses meios tecnológicos, a internet.
Uma mãe ou outra, sim, mas não era só a representante, tinha outra mãe, também éramos duas, que também era professora. Mas nunca tivemos no encarregado de educação a perguntar ou que quisesse colocar alguma questão, para nós colocarmos alguma questão nessas reuniões, não. Nunca houve assim essa solicitação.
Tinha a ideia porque é que os outros encarregados de educação, apesar de você ter sido eleita uma das representantes, não faria chegar até a vós alguma das preocupações?
Oferecer-lhe um contato individualizado com o diretor de turma, penso que terá passado por aí, mas outros que também não tinham essa preocupação. Porque há esses casos na turma houve.
Achei importante a participação dos encarregados de educação nas reuniões intercalares de avaliação. Isto é, no meio do primeiro período, no meio do segundo período, os encarregados de educação foram chamados às reuniões de fazer parte de um conselho de turma dentro de alguns momentos e saber a avaliação do que é feito da turma.
Eu penso que é muito importante. Ficamos com um apanhado geral do que está a ser feito, das dificuldades que está a ser feito, porque isso depois também influencia o trabalho dos nossos educandos. Se a turma está a correr bem ou que medidas estão a ser tomadas, tem influência depois também na aprendizagem do nosso educando. Apesar de ali se falar só em termos de aprendizagem, poderia ser falado outros problemas, que a turma tem no comportamento, e é mais este aluno, está a pedir, não está, pronto. Também nos pedem, no final, pediram opiniões, sugestões, acho que foi muito importante, pelo menos no meu caso, foi muito importante dar-nos ali a opinião sobre o que estava a ser feito. E também a nossa postura ao ir para lá, não é? Não vamos falar só no nosso educando. Porque a carreira de educação, representantes fazem isso.
Era
é a preocupação. Estavam sempre meio educando, não é? Temos de...
Era exatamente por aí que eu queria perguntar. Se não tinha conhecimento da informação que os outros encarregados de educação transmitiam, que tipo de assuntos é que você poderia falar em termos de turma em geral? Era através dos problemas que tinha conhecimento através do senhor da sua educação?
Era mesmo isso. Porque quase conhecia os alunos todos um porque ela falava neles. E eu tinha esse conhecimento e pronto. E fiz algumas sugestões, porque também já tinha esse conhecimento prévio, mais a nível de comportamento, tanto a nível de que estava a ser feito a nível de aprendizagem, porque havia problemas de comportamento graves. E achei nessa tivesse a oportunidade nas reuniões de falar sobre isso.
Muito bem.
E pronto, quando as pessoas diziam que não sabiam o que haviam de fazer, porque foi dito, isso também acho que era responsabilizar encarregados de educação. E foi aí que eu tive conhecimento que muitos encarregados de educação não vinham. Porque as reuniões eram um número bastante reduzido. Mas eu pensei, como tinha um plano de separação, que havia um apoio, pronto, que era falado individualmente com o diretor, mas muitos não era. E pronto, já passa pela responsabilização de ser cadastro de educação.
Recolhi essas informações e anotá-la.
Sim.
E transmiti-as em cada um dos outros agregados.
Sim, os que via, e tinham dois ou três que falei, porque conhecia. E sabia dos problemas, e conheci, e falo com essas pessoas, e conheço. E tinha cuidado e fiz. Uma que não fiz sempre, também só fui a duas ou três reuniões, porque também não consegui vir, à última acho que não consegui vir. Fiz um apanhadinho e enviei para os meses que tinha. Mais a nível de comportamento, aproveitamento também no geral, não fui especificar, claro, nem poderia. Foi falado, mas tive esse cuidado. Os meios tinham, não tinham muitos meios também, porque nem todos tinham meios.
Muito bem. Falando agora um pouco sobre o comportamento cívico dos alunos. De acordo com aquilo que recolhi da sua educação, e com uma das finalidades também era o projeto do Mamães, a rotação que se tinha dos alunos dentro da turma, na sua opinião, e na opinião daquilo que alguns encarregados de educação lhe transmitiam, acha que foi benéfico eles terem um contacto com, não só com os alunos daquela turma, mas com os alunos de todas as outras turmas? Ou isso trouxe alguns prejuízos para os alunos?
Pois, agora vou falar assim, que acho que para ela não trouxe prejuízo, pelo contrário. Ela gostou muito de estar com colegas, fez novas amizades e a partir daí, desse contacto, ela continuou a conviver com esses colegas e falava e trocava, mesmo em níveis do que era feito nas aulas, do que estavam a fazer. E para ela foi bom. Em relação aos outros alunos, também não tem conhecimento de ter havido assim, problemas, conflitos.
Então,
eu acho que foi benéfico.
E acho que o projeto trouxe uma autoestima e uma autoconfiança, ou criou autoestima e autoconfiança nos alunos para ter conseguido atingir aqueles resultados que me disse há pouco, que em princípio no nono ano teria sido melhor, não só na turma onde o seu educando estava, mas também a nível geral da escola, especificamente nos exames finais.
Sim, porque estarem com colegas que estão ao mesmo nível, acho que faz com que eles não fiquem, não se sintam inferiores e nessas, acho que é o grupo homogéneo permite isso, que eles se sintam bem, que participem, que trabalhem, assim têm essa forma, que melhorem a confiança e a autoestima. Eu acho que nesse aspecto é bom.
Muito já me referi que há alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Quero me referir mais a alguns. Se nós não tínhamos sido questionando aqui.
Não mais.
Já falou sobre o meio acompanhamento dos professores, já falou sobre uma diminuição do número de alunos por turma, já falou também em alguma diversidade pedagógica que poderia ser implementada na sala. Pontos fracos. Não me recordo de ter referido nenhum.
Pontos fracos. O fato
e pontos fortes, se encontrar, se souber.
Talvez nesses grupos, talvez ao 2, estar ali apesar do número de ser reduzido. Se houvesse outro professor a fazer com a desvelação, também já falei há pouco nisto. Pronto,
sim.
Talvez seja uma solução, não seja uma. Mas é um ponto a melhorar. Eu acho que poderia ser um aspecto a melhorar. Nesse nível, no nível 2. Porque acaba por ser apenas só um professor ali com. Apesar do grupo ser mais pequeno, mas as dificuldades. Pronto. São mantens e são grandes, eu acho que seria uma boa, um aspecto a melhorar.
Sim.
Um aspecto positivo. Já falei vários, né? Negativo. Eu não vejo assim aspecto negativo no projeto.
Muito bem.
Na minha experiência como mãe, acho que só tenho assim, também, já tem a ver com a minha educanda.
Então, vou fazer uma questão e tem a ver também com a sua área de profissão. Estava a dizer que, existindo um trabalho de parceria dentro da sala de aula, ou com a divulgação, entre dois ou mais professores, principalmente para esse tipo de alunos que têm maiores dificuldades, e existindo, em termos de lei, a informação que o número de alunos por turma vai aumentar, é um pouco contraditório.
Pois. Sim, mas nós, eu, pelo menos este ano, acho que vamos ter essa possibilidade aqui nesta escola. Eu, pelo menos, foi-me dito isso, que nós, os grupos de 4 anos que vêm para cá, as pessoas que não têm, ficam com o horário incompleto, que irão trabalhar connosco, as pessoas de 5 ciclo, na área de português, matemática. Portanto, se as turmas aumentarem, acho que será muito bom.
Muito bem, sim. Muito bem. Falando então um pouco sobre o seu educando, vai progredir nos estudos?
Sim, ela tem essa intenção. Aliás, já andou a pesquisar universidades, cursos.
Já o ensino secundário, não? Depois os cursos superiores.
Sim, sim.
Quer dizer que a sua educação já está a programar?
Ela sim, já está.
E qual é que era a pretendida agora para o ensino secundário?
Área?
Sim.
Ciências?
Tecnologia?
Sim,
tecnologia. E depois para a universidade? Tem assim já uma ideia formulada?
Ela fala em engenharia bioquímica, medicina, pronto, tudo virado para essa área.
E foi para a área pretendida? Suponho que sim.
Sim, foi para a área pretendida.
Uma vez que estava a seguir a área de medicina, fazia todo o sentido a seguir a área das ciências e das tecnologias. E a opção própria ou é vai que é obrigada pela lei em vigor?
Em relação à minha educação? Não, ela sempre mostrou esta intenção. Ela fala nisso, este ano então tem falado também porque tem feito. O diretor turma tem falado com elas, têm vindo pessoas à sala a falar sobre as profissões, têm tido esse acompanhamento também ao longo do ano, falar sobre as saídas profissionais, e ela tem ido estruturando essa cabecinha dela, pronto, e chegou agora ao final do nono ano com essa situação, não sei se irá mudar, possivelmente, mas com a paciência, pronto, essa é a intenção dela, vamos ver como é que vai decorrer.
Para além daquilo que foi dito, gostaria de estudar mais alguma coisa.
Acho que falámos tudo assim concretamente em relação ao projeto. Eu penso que deveria continuar a ser implementado.
Uma implementação?
Sim.
É um mais benefício na tua
vida? Eu acho que sim. Deveria, porque estes alunos que vão agora para o nono ano não tiveram, pronto, estão no oitavo agora, passaram para o não tiveram esta possibilidade. E acho que foi no caso concreto da turma, pronto, mas eu penso que a nível das turmas do nono foi
Então, deixa-me só fazer mais uma pergunta. Estava a dizer que vão passar pelo nono ano. Na sua opinião, este projeto deveria ser implementado só quando os alunos estavam no nono ano, ou quando é que deveria ser implementado?
A partir do sétimo ano.
A partir do sétimo, fazer sempre o acompanhamento?
Sim, eu acho que sim. Então,
assim, haveria sempre um aluno, neste caso, se não fosse implementado em todos os anos, havia sempre 2 anos em que não ficava com o projeto.
Pois, tem a ver com recursos humanos, há recursos humanos, não é? Mas, pois, nesse aspecto, há esse aspecto.
Seria
sempre alguém beneficiado.
Bem beneficiado
em relação aos outros.
Mais alguma questão?
Não, falamos tudo.
Desde já agradeço a sua disponibilidade.
Espero que tenha contribuído
não,
de alguma forma.
Contribuiu certamente, todos nós podemos contribuir.
Sim, né?
Exatamente.
Qualquer coisa que dá para ficar.
Obrigado.